É isso aí, galera. Começando aqui mais um Retranca Podcast. Aqui é o Renanzinho, tocou?
Fala, galera. Aqui é o Ney e vamos para mais um ano de decepção do menino Ney. Novamente. Deixar registrado aqui que o PSG não vai longe, não.
Heresia. O que aconteceu nessa primeira rodada foi apenas um
começou tropeço. Bem, né? Caraca.
A Espanha perdeu da Suíça de 1-0 lá no, em 2010, antes do título. Então acontece, cara. Acontece nas melhores times.
Boa. Eles estão aprendendo a competição ainda.
É... isso aí. E aqui com a gente também o Pepe, já falou aí, já cortou todo mundo. Fala aí, Pepe.
É isso aí, galera. Tem que pôr opinião aqui em jogo.
Isso aí. Também com a gente o Manuel, gravou Champions League com a gente os últimos episódios. Fala aí, Manuel.
Beleza, galera. Vamos lá, mais um ano. Será que o Lewandowski vai destruir tudo de novo? Se bem que, né, o Luiz Roberto tava falando que o Pedro é melhor que o Lewandowski. A gente pode debater isso daí.
Caraca. Meu Deus, eu vi um tweet do cara, tipo, falando, meu Deus, aonde chegou o jornalismo brasileiro?
Isso aí, galera. Como o pessoal falou, a gente vai falar da Champions League. Começou aí na semana passada a primeira rodada. Então, vamos fazer nossa previsão e bora pra esquerda. Bora.
EA Sports. It's in the game. LeBron James with the rejection.
Joga pro alto e reza. Let's go!
Isso aí, galera, sem mais delongas, temporada passada foi muito bacana, temporada ali teve o Bayern como campeão, né, infelizmente nosso adulto Ney não conquistou esse título, mas foi muito merecido pelo tudo que o Bayern jogou. Vamos passar aí rapidinho aí os grupos, são 8 grupos, né, então vamos lá, o primeiro grupo do Bayern campeão, tem Atlético, Salzburg e Lokomotiv, grupo B, Real Madrid, Shakhtar, Inter, Borussia Mönchengladbach, terceiro, Porto, City, Olympiacos e Olympique de Marseille. Grupo D, Liverpool, Ajax, Atalanta e o Midland, esse estreante aí da Dinamarca. Grupo E, Sevilha, Chelsea, Krasnodar e Rennes, da França. Grupo F, Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Brujas.
Bruges.
É o Bruges, né?
É o Bruges, que eu peguei aqui em espanhol e tá Brujas. As bruxas estão soltas. É, né? Mês de Halloween.
É verdade. Isso
aí. Tem mais o grupo G aí com Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev, Ferencváros. Isso aí, é o nosso Ferrovirada aí sendo representado. Grupo H com PSG, Manchester United, Leipzig e Istambul. É isso aí, galera. Vamos aí primeiro aí falar o que vocês têm pra falar desses grupos aí. A gente tem Messi contra Cristiano aí no grupo G. Teve aí já nessa semana PSG e United, Bayern e Atlético. Tem uns jogos bons aí, hein?
Ficou bem equilibrado. Não tem um grupo da morte. Vocês acham que tem um grupo da morte?
Tem sim. Eu acho que tem, sim. Claro, não vai ter aquele grupo como teve, por exemplo, na Libertadores esse ano, que caiu São Paulo, LDU e River e tal. Mas você vai ter, por exemplo, o grupo B, tem ali Real, Shakhtar, Inter e o Mönchengladbach. O Shakhtar e o Mönchengladbach são times muito difíceis de você bater em casa. Então é bem possível que, por exemplo, o Real e o Inter percam pontos. De repente empata ali, perde o jogo, etc.
Uhum.
E aí são equipes que nivelam, né? O grupo C também, tirando o City, são três times bem ali, mais ou menos, que podem incomodar.
Nivelados, né?
É, e eu acho que o grupo H, exceto o Istambul ali, pô, você tem ali PSG e Leipzig, né? Semifinalistas, dois semifinalistas no grupo. E o United, que é o United, né? Chega ali com uma esperança de fazer melhor esse ano.
O que tá acontecendo com você? No grupo H, a lógica tá fácil aqui. É Manchester e o RB brigando forte, correndo por fora. O Istambul... PSG é a zebra, tá ligado? Deixa lá, vê o que acontece.
É isso. Fala assim do nosso PSG, não. E ó, vou te falar que o grupo D também é embaçado, hein? Tem Liverpool, beleza, mas o Ajax e o Atalanta brigam aí por uma vaga também, hein?
É, junto com o estreante Midland, né? Vamos ver aí esse time da Dinamarca aí que tem a oferecer pra gente, mas... eu acho que os grupos estão todos bem equilibrados ali, você não tem... só acho que só o grupo G mesmo, que é Juve e Barça, que vão passar com facilidade, assim, né, do Dinamo e do Ferencváros.
É, não teve aquele grupo que tem três grandes no mesmo grupo. Não teve isso. Por isso que eu falei que acho que ficou mais equilibrado, não tem um grupo da morte tão destacado. É que nem o Emanuel falou, às vezes você tem um grande e três menores assim que são no mesmo patamar pra brigar pela segunda vaga.
É, todo mundo tá falando que o H é o da morte, né? É o do PSG.
É o mais fortinho, é.
Então, não sei, né? O cara coloca também uma canseira nos outros times aí, pode tirar algum ponto importante pra classificação, né?
Eu acho que a questão dos potes também... hoje em dia facilita muito isso, né? Porque é difícil você ter, por exemplo, no pote 4, time que vai chegar, putz, esse time é difícil, se chegar, incomoda. Eu acho que a própria UEFA tem um sistema ali de ranqueamento, né? Que apesar, sei lá, pode ter sido, sei lá, o oitavo colocado da Premier League, acho que nem se classifica, mas sei lá, o último inglês que entrou, passou pela pré-Champions. Se ele chega na fase de grupos como o time inglês, ele tá melhor ranqueado do que, sei lá, o Ferencváros, que veio não sei de onde e também deve ter passado pela pré-Champions. Então, esse tipo de divisão, eu acho que a UEFA pensa bem pra equilibrar, né?
Isso aí. E aí, vamos comentar um pouquinho de alguns jogos aí que teve importante. A gente comentou do grupo B, que era do Real Madrid. E já teve o Shakhtar aprontando pra cima do Real Madrid, né? Fazendo 3-0 no primeiro tempo. TT, show do TT, é. Dentinho ali, os moleques deitando. E acabou que o Real entrou com um time meio misto, né? No segundo tempo ele colocou Vinícius Júnior, mas não, teve alguns... O Benzema entrou no segundo tempo também. E acabou que eles quase empataram ali no final do jogo, até saiu o gol, só que o Vinícius Júnior tava impedido. Acabaram conseguindo buscar o resultado, né?
Não sei se vocês acham isso, mas faz um tempo que... Eu duvido desse Real do Zidane, hein? Eu sei que ele ganhou tudo, mas pra mim, eu não sei se tava com uma Cristiano dependência ali. Porque pra mim, o Real, ele não é a mesma coisa que 3 anos atrás, 4 anos atrás.
Eu concordo, né? Acho que falta alguém pra fazer a diferença. Ali apostaram muito no Hazard, mas baladeiro, né? Não conseguiu fazer nada por lá.
Tá gordinho.
Tá devendo, quarentena, encheu a pança. Então, assim, eu acho que... Falta alguém, sabe? Tem alguns novatos aí, tem o Vini Júnior, tem o Rodrigo lá, que bota uma correria, tem o Asensio, mas é jogador regular, assim, nenhum que é muito, nossa, diferencial, que vai colocar o Real nas costas. Não sei se chega pra brigar, não. Deve pegar ali umas oitavas ali, mas não deve passar disso, não.
Eu acho também que o Real é natural esses times que chegam muito longe e ganham tudo durante muito tempo, você ter essa baixa entre safras, né? E o Real tá nessa entre safras. Você sai Cristiano Ronaldo, mas você tem ali Sérgio Ramos já numa idade avançada, Benzema também avançando um pouco na idade, o Kroos, o Modric, embora o Modric tenha concluído no clássico aí fim de semana, um time que ele tá numa entre safra, né? E é difícil até para um treinador como o Zidane, ou se fosse o Klopp ou qualquer outro, é difícil você manter isso. Tanto é que a gente pega na média aí dos 10, 15 anos, é muito difícil você ter um time que sempre chega. Sempre chega. Claro, vai ter ali o Barcelona e tal, o próprio Real Madrid, até quebrar o tabu de ganhar a Champions, tipo, quantos anos caindo seguidamente quando tava no final, né?
É.
Então, o Manchester United agora também, depois de 4, 5 anos que tá conseguindo fazer um time para brigar, para chegar no mata-mata de título novo. O Bayern tinha ganhado lá 2011, por aí, também ficou esse tempão todo sempre batendo na trave, não ganhou mais. Então, é normal, né? Acho que é uma oscilação natural do esporte, ainda mais em tão alto nível como é o futebol europeu.
E é isso que o Manuel falou, né? Os caras estão mais velhos e sempre foi aquele time de trazer os melhores do mundo, né? Colocava grana, trazia Ronaldo. Colocava grana, trazia Zidane. Colocava grana, trazia Cristiano Ronaldo. E nesses últimos tempos ele não trouxe um super craque, né? Cristiano Ronaldo ficou 10 anos lá.
Então trouxe o Hazard, né? Beleza. Mas não rendeu,
O Real Madrid é time pra trazer, sei lá, botar grana e trazer De Bruyne ou trazer Mbappé, tá ligado? Eu acho que o sonho do Real Madrid é meio que Mbappé.
O Real que não abre o olho, não, porque vai jogar contra o Borussia a próxima rodada, né? O Mönchengladbach. Que empatou com a Inter fora de casa. Então, quer dizer, a Inter que, né, tem um timaço, o Lukaku que tá fazendo gol a rodo, etc. E aquilo que eu falei, é um grupo que, em tese, se olha no papel, Real e Inter vão passar, porque o Shakhtar e o Mönchengladbach não tem tradição. Mas são times que, quando jogam em casa, é difícil de bater. E o Mönchengladbach já roubou dois pontos da Inter fora de casa. Então, o Real Madrid é bom abrir o olho, sim, porque nessa aí de ficar um time mais ou menos, que não engata, etc., os caras se complicam à toa, né?
Eu peguei aqui rapidinho, acho que vocês estavam falando, a idade média dos titulares, os 11, né? Não tem, é que o Real não tem uns 11 ideais ali formados, mas dos titulares, em média, aqui tá dando 30 anos do Real Madrid. Então os caras, realmente, é um time velho mesmo, né? Tem que ter renovação ali, que os caras não aguentam nem jogar 90 minutos mais, normalmente.
É, então. E pelo que eu vi aqui, eu tava vendo aqui, eu não tinha reparado, o Real Madrid perdeu em casa,
foi,
né?
Foi em casa, foi no Bernabéu. Bernabéu não, né? Que eles estão jogando no estádio...
No Alfredo Di Stéfano, né? Então, jogou em casa e perder 3 pontos em casa aí, vai ter que dar uma ralada aí.
A Champions faz falta.
Imagina cair na primeira fase, o Real? Isso é louco.
E agora joga contra o Mönchengladbach fora. Uma dessas os caras se animam, ganha, aí fica o Real Madrid com 2 derrotas em 2 jogos. Já complica demais a situação.
Mas eu acho que nesse grupo o Real passa. Pra mim, acho que Real e Inter são um pouquinho acima. A Inter nem tanto, né? Mas são os favoritos ali. Se tivesse mais um time um pouco mais forte, mas com mais camisa, teria algum problema já com essa derrota. Mas eu acho que passa.
Eu acho que o Shakhtar passa, hein? Eu acho que ele vai surpreender aí, vai passar. E aí os outros vão brigar por uma vaguinha aí.
Olha, e ainda destacando a última coisa sobre o Mönchengladbach, que tem o Marcos Thuram, né? O filho da grande lenda, Lilian Thuram.
Ah, é verdade.
Cara de futuro, viu? Não é só nome, não.
É verdade.
Tem o Zakaria também, que é um volante, mano. No FIFA o cara é bom, hein? Na vida real eu não sei, mas no FIFA ele é um bom.
Boa.
Vamos então voltar pro grupo A, que a gente acabou pulando, né? Porque a gente foi falar do Real Madrid. Já que tem Bayern, Atlético, Salzburg e Lokomotiv. E de novo o Bayern já passou o carro, né? No Atlético.
Caraca, o Bayern é animal, não dá pra entender, né, cara? Que eles ficaram um tempão sem jogar, porque faz pouquinho tempo. Uhum. E já meteu 4-0 no Atlético, que tá no embalo 4. Lá, né? O Campeonato Espanhol tá rolando. Então, é complicado, né?
Os caras tomam uma madeira de picanha lá, né? Você não vê o... Coutinho foi pra lá, já ficou grande já.
É.
E aquela foto do, né, na verdade, o Goretzka treinando lá 2 anos, o bicho virou monstro, mano. Esse cara é mamadeira de picanha e pode vir quem vier, que não tem pros
caras. Tem alguma coisa na breja dos caras lá na Alemanha, não é possível, né, mano? Os caras estão crescendo.
E outra coisa, né, eles mantiveram a base, trouxeram Sané, Douglas Costa, com certeza vai vir muito forte aí. Talvez pra um bicampeonato.
Continua lá,
aí.
Lewandowski, Gnabry, tipo, todos os caras que foram...
Kimmich.
Os caras foram bem. O Super Goretzka, que é gigante. Então, tipo, essa é a primeira Champions que a gente faz aqui, que a gente sempre tá gravando, que a gente sempre coloca uns 2, 3 favoritos assim, né? E essa é a primeira que eu falo. Eu acho que ninguém tá no nível do Bayern. O Bayern tá um degrauzinho acima de todo mundo.
Talvez um Liverpool, mas assim... Acho que, eu também acho que ninguém aguenta ali, mas o que tá mais próximo do Bayern é o Liverpool pra mim.
E o Bayern ainda, além do Sané e do Douglas Costa, trouxe o nível de elenco que o Bayern fez foi o Choupo Moutinho. Esse chegou agora.
Ah, mas esse aí nem conta, Manel. É. Esse cara eu não gosto, não. É muito ruim. Ele tava no PSG, né? Nem jogou direito.
Ele fez o gol, pô, contra o Atalanta.
Fez mais que o Neymar, né? Que o Neymar não fez gol depois da pandemia. O cara insiste, né, mano?
Acontece. Então, e aí Salzburg... E Lokomotiv é aquela coisa, né? O Salzburg, conhecido por uma base forte, base não, né? Sempre contratam os caras bem, assim, né? Então a gente tá falando aí de Keita, Haaland, Mané, vários caras que passaram por lá, que serve trampolim aí pra ir pro Leipzig ou pra outros times, né?
Ou pro Bragantino.
RB Bragantino. Vamos ver, os austríacos podem surpreender aí, né? Roubar algum pontinho aí, mas... Não tem muito o que fugir nesse grupo, né? A gente tá falando de Bayern e Atlético de Madrid, então acho que não tem muito ser surpreendido.
Isso aí. Vamos lá pro grupo C. O grupo C de Porto, City, Olympiacos e Olympique de Marseille. E aí teve o City com 3-1 em cima do Porto e Olympiacos 1 contra o Olympique de Marseille, né?
A vitória do City mais que esperada, né? Apesar de ser o Porto. Uhum. Mas, pô, é o City.
O Guardiola tem muita sorte, né, também. Acho que é um dos grupos mais fáceis aí.
É isso que eu ia falar, é um grupo tranquilão.
E aí acho que não tem, né, talvez o Porto aí, vocês acham? Porto, Olympique de Marseille brigando aí?
Porto e Olympique brigando pela segunda vaga. O Olympiacos ali na Grécia é difícil, mas Olympique de Marseille e Porto. Acho que dá Porto.
Não, apesar de que o Olympiacos ganhou do Marseille primeiro, né, primeira rodada 1-0.
Foi.
Uhum. Então larga bem. Mas eu acho que o Porto tem futebol, sim, pra passar, pegar uma segunda vaga, porque não tem um elenco ruim, né? Agora tem até o Evanilson, que já é tratado como o novo Jardel lá em Portugal. Marcou gol, etc. O Porto tem algumas figuras interessantes. O Felipe Anderson aparece no elenco, uhum. né? Tem o Marega já do ano uhum. passado e tal. Então, pode ser um time. Não é um time para ganhar Champions, para incomodar nem nada. Mas é um timinho aí que pode chegar, de repente, pegar umas oitavas. O que é um problema para um time desse. Porque, por exemplo, se o Porto passa por umas oitavas de final, dificilmente chega muito longe. É. Mas se ele cai em terceiro, ele pega uma Europa League, que pode ser que tenha um elenco para chegar longe, entendeu?
É, que eles então sempre vão longe.
É uma situação
longe,
meio complicada do Porto essa aí.
É verdade. E por falar em Porto, a gente teve um time aí, outro time português, que teve um técnico que saiu do Flamengo para jogar a Champions e nem conseguiu se classificar, né? Que foi o Benfica. Só deixar essa nota aí.
Pedrinho, né? Craque Pedrinho.
Jogou? Nem sei se jogou já lá.
É, mano, a primeira vez na história que um cara eliminado no mesmo ano da Libertadores e da Champions. Pré-Libertadores e pré-Champions. Cara,
tinha que ser. Ele já ganhou 4 quilos lá em 3 meses. Ousadia e anemia nunca mais.
Futuro do Brasil aí. O outro grupo aí com Liverpool, Ajax, Atalanta e o Midland. O Liverpool acabou ganhando de 1-0 do Ajax, né? E o 4-0 do Atalanta aí contra o Midland, né?
Esse grupo aqui, ele é mais... eu não sei dizer, porque... O Liverpool, logicamente, é o mais top, o mais qualificado e provavelmente deve passar em primeiro até de forma tranquila. O Ajax já não é a mesma coisa, né, de 2 anos atrás, que tinha aquele time que jogava espetacularmente, bem, né?
Roubaram todo mundo os caras, compraram todo mundo, né? Van de Beek, De Jong, De Ligt, pô.
Só ficou quem? O David Neres tá lá ainda, né?
O Antony chegou essa temporada, né?
Então, mas não é o mesmo Ajax. E a Atalanta meio que manteve a mesma base, né? Que também tava fazendo um futebol bonito. Então eu acho que desse grupo aqui passa Liverpool e Atalanta. Os caras de Midland lá ainda vão ficar na breja, lá no Chope, em Midgard, com o Thor. Então é meio difícil, né? Midgard.
Agora, eu queria falar uma coisa sobre a Atalanta, tá? Pegar aí o começo de temporada da Atalanta. 4-2 na Torino, 4-1 na Lazio, 5-2 no Cagliari. Mas aí tomou 4-1 do Napoli e 3-1 da Sampdoria, mas fez 4-0 no Midland. É, assim, a Atalanta tá jogando, assim, né, naquele modo futebol total, né? Que ou ganha de goleada ou perde de goleada, tá 8-80.
Ganha. É tipo que nem o Galvão falava do Senna, era win or all, né? Ou ganha ou dá no muro, né? Tipo assim, Atalanta é nessa pegada.
E deu uma puta dó daquele jogo que o PSG realmente se esforçou e tal, conseguiu a virada no finalzinho lá, mas a Atalanta tava jogando certinho, né?
Tava jogando melhor até, eu acho, né?
Menino Ney no bolso do Tolói.
Que isso, o Ney, aquele jogo lá, tava jogando sozinho, lembra? Driblando todo mundo, né? Mas isso aí, então a gente vai aí de Liverpool, Atalanta, acho que a maioria concorda, né? Aí vamos pro grupo E aí do campeão aí da Europa League, Sevilha, do monstro, Diego Carlos. Chelsea, Krasnodar, joga muito, você é louco, cara, merece uma chance na seleção, sem zoar. Teve lá, Chelsea foi 0-0 com o Sevilha, e o Krasnodar e o Rennes foi 1-1. Esse aí também, acho que, pô, não tem como falar que vai dar Sevilha e Chelsea, né? Acho que tá muito mais pra eles, né?
É, tem que ver se o Sevilha não vai querer disputar a Europa League, né? Eles gostam, né?
É verdade, meu. E o United também, né? O United adora jogar uma Europa.
Se eles não tiverem afim, é Sevilha e Chelsea.
Não, mas eles já empataram pra ser aquele jogo de comadre, né? Os dois empataram pra ninguém tirar ponto do um do outro.
É, o Chelsea pra mim é bem favorito, mas é uma incógnita, né? Porque o time tá sendo montado agora praticamente, chegou um caminhão de gente. Se eu não me engano, foi o time que mais investiu, né? Na pré-temporada. E no papel é um timaço mesmo, cara. Você vê o Havertz, o Werner, vários caras lá. Mas tem que engrenar ainda, né? O Lampard não fez jogar ainda. Até no campeonato inglês não teve essas grandes atuações. Mas eu acho que é favorito, sim. É bem fraquinho, né?
É, eu acho que tá deixando um pouco a desejar ainda no campeonato inglês mesmo. É, acho que no último jogo o Werner fez 2 gols, né? Na semana retrasada, se não me engano.
Foi, acho que foi.
Ele fez 2 gols, fez uma boa partida. Então, tipo, o time tá começando a engrenar, né? Mas aí tem muito cara novo ainda aí. Havertz, Ziyech, esse time promete talvez pra temporada que vem, né? Eu não sei se pra essa temporada esse time tá preparado. E o Sevilla já é um time preparado, né? Um time que vem aí da conquista da Europa League, então é um time bem mais pronto, eu acho aí, né?
Mas pode ser que vá em rumo ao bi da Europa League. É.
Não, pode não.
É, não, eu acho que o Sevilla tem um time mais pronto, assim, porque joga tempo mais junto. E ganhou o reforço do Rakitic, né, que voltou pro...
É verdade.
E que é, pô, um baita jogador, né, um cara que faz diferença no meio campo bem arrumadinho, ele pode fazer aí o Sousa, o De Jong, produzir bastante estações de gol. E o Chelsea é bem isso, né? Tem algumas coisas, por exemplo, reformou meio time, trouxe um monte de gente bacana. Mas aí, por exemplo, investiu milhões e milhões e milhões no Kepa. O cara não deu certo, foi buscar um goleiro de 28 anos lá na França, né? O tal do Mendy, que botou o Kepa no banco. Então você vê que é um time que não tem muita segurança, assim. Algumas coisas parece que tem que se assentar melhor, né? Tem laterais novos com uma zaga velha, tem aí um meio-campo legal com o Jorginho Kanté, né? Mas tem que dar liga lá na frente com o Havertz e o Werner. Então é um time que, eu acho que como o Renan falou, assim, tá em construção. Da próxima temporada eu acho que pode ser que vire.
É, tem os caras, né, o Tomori, tem os caras jovens aí, né, que é o zagueiro lá também.
Tem o Abraham.
É, o Abraham, né? E eles se inscreveram o Peter Cech, cara, no, na Premier League.
O Cech tá no Chelsea?
Eles inscreveram ele, tá.
Caraca.
Mas inscreveram ele em caso de Covid e fique sem goleiro, inscreveram o cara.
Eu não teria dúvida, colocava ele pra jogar. O Cech é um dos maiores da história.
Bandeira, né, mano? Vamos aí pro grupo F, Zenit, Borussia Dortmund, Lazio e o Brujas no espanhol. E vamos aí falar, o primeiro jogo já teve já Lazio e Borussia Dortmund e a lei do ex já funcionou, né? O Immobile já marcou o dele lá e a lei do ex funcionou, né, galera?
Nunca falha, né?
Mas foi bom. E o Haaland fez gol também, né, se eu não me engano.
Sim, fez um, né?
Fez umzinho.
Único, né, do Lazio.
Mas o Borussia também, pra mim, é um time que decaiu bastante nos últimos 2 anos aí, mais ou menos. Não tava liderando até o alemão e tomou aquela ultrapassagem do Bayern. Mas, sei lá, né? O Haaland, tá, eu acho que tá usando como trampolim, como vários jogadores fazem, né, no Borussia, pra ir, sei lá, pro Real, pra outro time de um pouquinho maior. Não sei se vai muito longe, não. Esse grupo aqui também bem fraquinho, hein? O que você acha, Renan?
Cara, eu acho que eles passam aí, né? É, Lazio e Borussia acho que vão passar aí facilmente. São os mais fortes aí. E o Borussia, assim, parou no vice-campeão ano passado, né? Adulto Ney fazendo lá a meditação do Haaland. Mas é um time forte, pô. Tem vários caras jovens. O Reineiro foi pra lá. Tem aquele americano lá, o Reyes, se não me engano. Que, tipo, é uma puta promessa. Então é um time que vai chegar até umas oitavas, quartas de finais, talvez, aí. Chegue aí e, dependendo do que esses caras estiverem jogando, pode surpreender.
É, eu acho que, assim, o problema do Borussia Dortmund é técnico, tá? Assim, pra começar, com todo respeito ao Lucien Favre, mas, cara, olha o time dos caras. É um time que tem Marco Reus, Sancho, Haaland, Witzel, o próprio Rafael Guerreiro, bom lateral esquerdo, Hummels na zaga.
Não joga, né?
Dante, o que sai, tá no banco. Como é que um time desse não joga? Como é que um time desse é muito melhor que o time da Lazio? O time da Lazio não é ruim, tá? O Immobile fez gol pra caramba, tal, beleza. Mas, cara, o time do Borussia tem que amassar o time da Lazio, assim, no papel, né? Só que aí você pega um treinador, eu tava até olhando agora aqui, um cara que tem como títulos, né, expressivos títulos como técnico, a Supercopa da Alemanha do ano passado, um bicampeonato suíço com o Zurich e 2 Copas da Suíça. Caraca. Esse é o currículo de títulos do cara. Aí, tudo bem, ele teve ali uma boa passagem até 2016, ele ficou 6 temporadas no Mönchengladbach, então ele ajudou. O Mönchengladbach era um time pequenininho, vivia ali caindo e voltando na Bundesliga, e de repente é um time que acende, né, e começa a frequentar competições europeias com alguma regularidade aí nas últimas 4-5 temporadas. E o Lucien Favre é o cara que montou esse time. Depois foi pro Nice, não conseguiu títulos expressivos no Nice, mas que não justifica nada você ter um cara desse comandando o Borussia Dortmund. É muito pouco, sabe? É muito pouco. Eu acho que o Borussia, ele precisa e merece um técnico capaz de fazer esse time jogar.
Hashtag JJ no Borussia.
JJ. Mas, pô, sei lá, imagina um Pochettino que tá livre ainda no mercado, no Dortmund. Eu acho que daria super certo.
O Pochettino vai assinar com o Palmeiras?
Será? Caraca.
Esse rumor aí. Eu também acho, ele tem bastante técnico aí que pode, talvez, assumir esse Dortmund aí, né?
É, exatamente. Ou mesmo na Alemanha aí, não é possível que tenha um time com sei lá, rendendo legal aí, um técnico, de repente, do, não sei, que o cara do Leipzig, ou, né? Porque o Borussia realmente tem elenco pra, quem sabe, aí brigar por uma, não vou dizer uma Champions, mas uma Europa League, bem encaixadinho no campeonato longo, pode sim, quem sabe, derrubar um Bayern, né? Então, acho que falta, né? Acho que falta aquela pecinha ali fora do campo para esse Borussia engrenar, porque é um timaço.
Boa. A gente vai agora pro grupo G, grupo de Juventus, Barça, Dinamo e o Ferencváros. E esse grupo aí também, a gente já falou aí que provavelmente vai dar Juventus e Barcelona aí, né? 5-1 do Barcelona no Ferencváros. E 2-0 da Juve no Dinamo, né? O Cristiano já ainda tá fora, né, galera? Ainda não voltou. Raspou o cabelo.
Eu ia falar que ele tá com o Corona, mas na verdade é o Corona que tá com o Cristiano, né? Que o Cristiano é maior, né? Então...
Com certeza.
Mas foi 2 gols do Morata. Eu assisti esse jogo aí.
Verdade.
Jogou bem, né? Finalizador, mas eu também não confio tanto nele, não. Mas cumpriu ali o que ele tava fazendo.
Lembra um pouco o Finazzi, né?
Finazzi, verdade. Finazzi.
Ele guarda, mas não dá pra confiar.
Mas eu acho que esse aqui é bem, bem fichinho. Acho que é Juventus e Barcelona, passa fácil.
E a Juventus é aquele time, né, cara? Que falta alguns jogadores ali jogarem um pouco mais ali pra poder ajudar o Cristiano, né? A gente viu a temporada passada, Juventus sendo eliminado, se não me engano, o Cristiano fez 2 gols,
foi, não foi? Foi isso mesmo. Fez um golaço de fora da área, você tá louco.
Então acho que... E pô, quem que eles contrataram? Trouxe o Morata, trouxe o Arthur, quem que eles trouxeram de peso, né? Perderam o Douglas Costa.
Acho que meio que se manteve mesmo. O Arthur não é pra ser titular. Então, acho que não muda muita coisa. O Cristiano voltando, o patamar sobe. Então, acho que vai bem aqui. E o Barça, que teremos aqui, provavelmente, a última temporada de Lionel, né? Então, eu acho que ele vai dar o sangue, hein?
Vai nada, né? Dá pra confiar no Messi, cara. Você não viu no clássico aí, ele já com cara de bunda, já tá fazendo corpo mole, quer sair fora.
Tá.
Sei não, cara.
Não, eu pensava que você ia falar que ele vai continuar. Não.
Não, tá fazendo corpo mole já, desde a pré-temporada lá, que ele já pediu pra sair, aí não saiu. Não tá feliz com o time em reconstrução.
Tá tipo o Roger Guedes no Palmeiras, não foi vendido naquela época, ficou fazendo corpo mole.
Exato, exatamente. Eu acho que Barça e Juve aí são dois times com camisa, mas eu acho que não vão muito longe não. Não tem como os dois não passarem nesse grupo, mas não deve passar de oitavas de final. Cravando aqui que não vão passar.
Olha só.
A Juventus até pode ser que vá um pouco longe, porque tem aquela coisa de elenco, né, que a gente conversava já desde o final da temporada passada. Tem o Cristiano aqui na Champions, né? Ele gosta de jogar essa competição, gosta de fazer um hat-trick na Champions. Verdade. Dependendo do chaveamento, né? Às vezes cai um chaveamento lá que pega umas babinhas ali nas oitavas, nas quartas e tal. E os caras...
Tipo o Palmeiras na Libertadores, né?
Tipo isso. Exatamente isso. Mas, ao mesmo tempo, o Barcelona, assim, né? Reconstrução daquelas, porque o time da reconstrução me traz o Pjanic com 30 anos. Não parece mau negócio. Tem. Acho que conseguiriam trazer volantes mais novos e mais promissores visando um projeto de longo prazo, né? Acho que faltou um pouquinho aí de...
E o que você acha do Coman?
Eu não conheço o trabalho dele. É um ídolo, né? Aquela coisa, aquela porra de ídolo, né? Mas não sei. Talvez um cara que, como jogou, foi um jogador ídolo do Barcelona na época do Guardiola e treinado pelo Cruyff e tal, pode ser que pelo menos ele já venha com aquela visão do futebol do Barcelona, né? Aquela visão de longo prazo. O Barcelona perdeu um pouco depois que o Guardiola saiu, né? Quer dizer, acho que até o Luis Enrique tinha isso. Depois o Luis Enrique degringolou essa ideia do Barcelona, que traz os caras da base, forma, bota pra jogar e tal. E talvez o Coman, por ser um cara dessa época do Guardiola, né, enquanto jogador, ele possa resgatar um pouco dessa proposta, né, dessa identidade da camisa do Barcelona e tal. E tem jogadores para isso, né? Tem o tal do Francisco Trincão, que é novo, pode ser que vingue, né? O próprio Sufati ainda é muito novo, o De Jong é muito novo.
Mas tá arrebentando, né?
Então pode ser que... menos que o Chelsea, tá? Muito menos que o Chelsea, porque o Chelsea reconstruiu um time com gente muito nova. Na maioria, mas o Barcelona tá em reconstrução e é um time talvez para daqui uma, duas temporadas, né?
Eu acho que nem isso, mano. Eu acho que essa última temporada do Messi, não dá para duvidar, ele pode, sei lá, começar a jogar muito e ser campeão. Eu acho improvável, mas é o Messi, né? Ele pode fazer. Mas a projeção, pelo menos que eu tenho do Barcelona, é de anos bem fracos aí, uns 3, 4 anos, até engrenar mesmo, o time acertar, a molecada engrossar o caldo. Não sei não, acho que vai ser tempos difíceis lá.
Cara, esses caras podem trazer alguém a qualquer momento também, né? Vai que se desfaz de um Messi aí, vai ter caixa pra cacete, é um dos times mais ricos do mundo aí, pega e traz
o Ney de volta.
Traz um Mbappé, traz um Neymar, aí você já coloca o time novamente brigar por tudo, né? Então é bem complicado aí arriscar quanto tempo que vai demorar, com a base que eles estão tentando aí com o Trincão, com a Sufati, tentando alguns outros meninos ali... Eu sei que daqui um, dois anos vira alguma coisa.
Pô, e eu fui ver os melhores momentos desse jogo que eu não assisti ao vivo. E aí lá, Trincão que fez o gol, ou sofreu o pênalti, não lembro agora. E, tipo, falei, mano, eu tô assistindo o jogo errado, deve ser o sub-20 do Barcelona, que eu não conheço esse cara, velho. Eu nunca vi Trincão. E aí,
português, pô, promessa.
E aí, mas o moleque parece que é bom, mano.
Esse Ansu Fati aí, cara, eu vi no clássico aí, Jogou muito. Série do FIFA só, falei, meu, quem é esse moleque e tal? Aí, meu, o moleque joga bem direitinho, tem 17 anos, nem dirige, o papai que leva pro treino. Tá comendo a bola.
Não é, ele marcou gol na Nations. Ele é uma das maiores promessas. Ele foi jogador do mês da La Liga, do mês de setembro. Então, tipo, cara, o cara tem tudo pra ser um cracaço, assim.
Só que aí eu já vi a mídia meio espanhola mesmo colocando, o novo Messi. Quando rotula assim, velho.
É, mas, pô, o cara tá com tudo pra ser um dos maiores. Ele pode ser um Borran, né?
Exatamente, lembra do.
Pode ser.
Borran. Ele pode ser um Lulinha? Pode, não vai ser.
Mas dificilmente, eu acho que ele tá bem preparado pra ser um dos. Pro futuro aí do Barcelona.
Inclusive, subiu muito cedo, né? O cara, na temporada passada, já tava jogando três anos, o cara entrando de titular no Barcelona, com responsa, ser o cara que vai dar a liga com o Suárez e Messi. Pô, o cara tem vamos com calma.
Caraca, mano, é 16 anos, mano. Eu não tinha nem dinheiro pra colocar crédito celular. O moleque já tava jogando no...
É, exatamente.
E o último grupo aí, o mais importante, né? Grupo do nosso Neymar. Ney Day aí, Ney Day 2021 aí, vamos ter aí com certeza. Mais um finalista aí. Os finalistas estão no grupo A e no grupo H, né? Vai ser novamente uma final de Bayern e PSG, antecipando aqui. Já tô cravando aqui. E acabou que assim, a gente tropeçou, né? Acontece, eu já falei lá no começo do cast. A Espanha de 2010 tropeçou contra a Suíça no primeiro jogo. Acontece nos melhores times, né? Estamos voltando aí a temporada. Nosso adulto aí vai estar on, sim, esse ano, de novo, com certeza. Mas perdeu, né? Rashford fez os dele lá. United, que é outro time que tá se reformulando com a chegada do Bruno Fernandes, né?
Joga muito.
A gente sabe que o United é aquele... Acho que era mais ou menos tipo o Real lá na época dos Galácticos, assim. Vinha os caras bom, mas não dava certo. É igual o Palmeiras. Vem os caras aí, num time não joga. Mas o Bruno Fernandes resolveu esse meio campo aí.
E o Manchester já tava famoso por estragar os jogadores, né? Porque você pegava um jogador bom que ia pro Manchester e não conseguia jogar. Tava todo mundo sem confiar no Bruno Fernandes aí, mas ele pegou, chegou, tomou conta do meio de campo e tá fazendo a diferença, né? Eu acho que o Manchester chega a brigar aí.
Acho que a diferença pros últimos anos é que eu gosto do Solskjaer, que é o técnico do United. E assim, além de ser o ídolo do clube, né? Que jogou muito tempo lá e a torcida... Ele tem o respaldo da torcida, tipo, o cara tá meio que liga nos caras, né? Pô, você vê, o Rashford sempre foi promessa, agora parece que ele tá meio que se consolidando. Pogba, ele tem as moral de colocar o Pogba no banco, não tá nem aí, coloca. Então acho que isso faz a diferença, né?
Ah, isso faz diferença, sim, mas eu acho que o United ainda não tem elenco, sabe? Não é um time confiável ainda, é no papel mesmo. Tem ali, por exemplo, o McTominay e Fred, pô, não é uma dupla de volância, mas aquela coisa, né? Por outro lado, tem ali o Alex Telles, parece uma contratação interessante, né? Um cara que jogou no Porto, né? Tá na seleção ali. Wan-Bissaka também é um cara que eu gosto bastante do futebol dele, tem evoluído bastante.
Muito bom.
Muito bom. O ataque é legal, o Martial é um jogador que ainda não rendeu o que se espera dele, né? Porque se esse cara, a hora que ele encaixar o futebol, que todo mundo sabe que ele tem, é um cara pra indicar a bola de ouro, assim. Ele tem futebol de top 3, top 5, ele é muito bom. Mas ainda não conseguiu dar aquela deslanchada. Eu acho que ele tem essa bola toda assim.
Tem outros caras jovens também, tem o Greenwood, que é uma puta promessa. Tem o James, né? James, que é o galês, né? Também ponta direita, outro cara bom, só que, mano, aí na zaga tem o Maguire, mano, um dos mais caros aí, zagueiros da história, e, pô, não dá, né, Maguire.
Não, você compara, por exemplo, o que jogou o Martial e o Rashford nesse jogo, você fala, se esses caras engrenarem, porque os dois estavam dando, tipo, muita química ali na frente contra o PSG, se bem que o PSG não tem uma zaga muito lá forte, né, isso a gente tem que combinar, né, do meio pra trás o PSG...
É aquele... Aquele diálogo, mano. Que aquele cara horrível, velho.
Mas ele não vai ser titular, né? A zaga, todo mundo sabe que é Marquinhos e Kimpembe, né? Eu acho que não...
Sim, sim.
E eu acho que o PSG interessante, fez uma contratação, eu acho, cirúrgica, tá? Que é uma coisa que faltou no mata-mata da última temporada. Lateral direito. Foram buscar o Florenzi. É um joga bem, dá um equilíbrio defensivo, sim. E pode ser um pouquinho do que faltou pro PSG, sabe? É aquela contratação que não é o... Oh, poxa, vou trouxe o craque que vai resolver. Mas é um cara que pode dar um equilíbrio no que faz o resto jogar, né?
Exatamente.
Mas precisa de um cara na frente ali, né? Eles estão querendo, às vezes, tentando o Mbappé. Aí depois o Mbappé volta pra ponta e coloca um outro cara. O Icardi não tá rendendo. Acho que falta Um Pedro, assim, o que vocês acham do Pedro?
É verdade, é verdade. Não, mas pior que é verdade mesmo.
É verdade.
Falta um cara ali, eu acho, um centroavante ali. Eles deixaram o Cavani, né? Que até fechou com o próprio United, né?
Mas é verdade, o Cavani tá no United.
Nem lembrava, nem lembrava, é verdade.
Mas aí vai brigar por posição com o Martial, né? Porque acho que...
Ah, vai ser reserva, vai ser reserva. É. Vacilão, o cara prefere jogar em Manchester, tipo, reserva, do que vir aqui pra jogar no Grêmio. Pô, vem pra cá, né, mano? Vacilando o Cavani.
Eu não digo no Grêmio, mas assim, entre ser banco do United, pô, ele teria uma vaguinha no Sevilha.
Ah, tem.
Ele teria uma vaguinha aí, sabe, num, sei lá, num próprio Atlético de Madrid, no Matalão.
Até no Barcelona.
Até no Barcelona, cara, jogaria, né? É muita bola pra jogar ainda. E é bom, né?
Boa. E aí passa PSG e United? Ou vai ter surpresa do Leipzig aí? Ou do Istambul?
Não, acho que passa.
Olha, o Leipzig é o Leipzig, né? Manteve uma base legal, o Nkunku, o Pamecano, que foi um dos melhores da última. Um pouco, então...
Mukiele.
É um time muito organizado, né?
Tem agora um coreano ali, mano, que é do no FIFA, o cara destrói. Eu ainda não sei na vida real.
Tem vários jogadores que a gente conhece primeiro no FIFA.
É, né? O Hee-chan, é um coreano aí. Novão, aí os caras falam que pode ser que ele vingue aí.
Hee-chan. E um outro cara que o Leipzig trouxe por empréstimo é o Kluivert, né? O Justin Kluivert.
O cara
tá ensaiando estourar, mas não estourou ainda.
É. Tá jogando ainda na sombra do pai.
É, também. Mas é uma sombra difícil de sair também.
Porra, né? Não é qualquer sombra.
Nossa, é louco. É. Isso aí. Então, galera, vamos aí só passar aí pra vocês aí. A gente teve a primeira rodada agora dia 20, 21. Segunda rodada, 27 e 28 de outubro, já nessa semana. Então, quando sair o cast, já vai ter saído alguns jogos, a gente não comentou. Porque a gente não é mãe de Iná aqui, né? Não sabe o que vai acontecer. Terceira rodada, 3, 4 de novembro. Quarta rodada, 24 e 25 de novembro. Quinta rodada, 1 e 2 de dezembro. E sexta rodada, dia 8 e 9 de dezembro. E o sorteio das oitavas já dá pro dia 14 de dezembro. Então vai ter Champions League aí pra caramba. Vai ter Nations também. Bastante aí nesses meses aí até o final do ano. E a gente vai acompanhar aí, quando sair o sorteio aí, a gente vai fazer mais um cast aí, com certeza. Final aí, final 29 de maio lá em Istambul, né, era pra ter sido no ano passado, né, por causa do Covid passou pra esse ano. Vamos aí falar previsões, galera, rapidinho aí, previsão, quem quer? Eu já falei a minha, né, PSG com o coração.
Você vai mesmo?
Coração do nosso adulto Ney e Bayern, sério, back to back. Caraca. E, mano, a gente vai revanche.
Não, eu vou ser mais otimista, porque eu torço pro Chelsea. Eu acho que o Chelsea vai longe, vai engrenar. Não sei se chega até a final, mas vai bem. Indo bem, acho que é o que importa pro Lampard. Mas eu acho que o grande favorito, que nem eu disse no começo, é o Bayern, cara. O Bayern, por elenco, no papel, na prática, na teoria, eles estão jogando muito. Então, tipo, nenhum time tá fazendo isso. Pra ganhar dos caras é difícil. Mas
Bayern
não
quem?
Não sei.
Bayern quem? Vai, crava, tem que cravar, pô.
Vou colocar Bayern e United, só pra vir do grupo do PSG.
Cara, se o United chegar...
Não, se chegar, eu torço pro United.
Você é louco, o United não acho não tem time, não. E aí, Manuel, o que você acha aí dessa final? E quem que você crava aí?
Então, eu acho difícil a gente cravar a final, porque depende de sorteio. Porque vai que dá uma zebra aí, cai Bayern e Barcelona numas oitavas, sabe? Ou vai sair, sei lá, Liverpool e Real Madrid. Então, assim, é difícil a gente cravar. Porque como os grupos estão muito equilibrados e tende a sempre sair dois grandões de todos os grupos, a tendência é que você tenha mata-matas muito equilibrados. É. Né? Você vai ter, por exemplo, sim. PSG ou Manchester contra Bayern ou Atlético. Pode ser cruzamento, sabe? Ou Real e Inter. Ou, sei lá, Sevilla e Chelsea.
Ainda mais que não tem aquela parada de melhor campanha contra pior campanha, né? Tudo sorteio, né?
Não, é sorteio. Sorteio, então a chance de você ter final antecipada nas oitavas é muito grande. Agora, é lógico, pela bola que vem jogando, pelo retrospecto, o Bayern é favorito, pelo investimento tem que abrir o olho com o Chelsea, eu acho, mas eu queria também dizer aí que a gente não pode esquecer de vista o Lille, trouxe uma contratação lógica, que é o Thiago, talvez um dos três melhores meio-campistas da atualidade, e vai fazer uma meiuca ali com o Reinaldo e com o Fabinho, talvez, né, e que, pô, o trio de frente que já tem, o Liverpool tem aí, acho que tem bala pra chegar longe. A gente não pode menosprezar, não.
Mas tem a baixa do Van Dijk, né? O Van Dijk provavelmente tá fora da temporada e aí complica, eu acho. O Fabinho, se eu não me engano, jogou de zagueiro. E aí eles têm que ir com o Joe Gomes, né? E aí tem que ver como que vai ser esse time aí também. Mas vai, mano, dá um pitaco aí, vai.
Pitaco
não
aí.
Fica em cima do muro, não.
Pô, oh, cara, só pra então, registrar. Tá, vou dar um pitaco assim, bem, bem consciente, tá? Eu acho que a final vai ser Istambul e Krasnodar.
Caraca. Põe os caras de Midgard, então, logo, mano.
Pode ser, então. Pode ser. Então, Midland e Trent Barros. Só pra complicar o narrador, né? Não, tô brincando, galera. Eu vou... Se é pra chutar aí, acho que os dois melhores times é Liverpool e Bayern. Seria uma final histórica, né?
Pô, seria legal, hein? Dois últimos campeões. Seria bacana. Também. E aí, Pepe? Manda aí.
Pô, eu ia chutar essa daí também, mas então eu vou usar. Eu vou de final PSG e Liverpool. O Firmino rindo na cara do Neymar no final. Ai. Aquele sorriso maravilhoso.
Que isso, cara. Pelo menos alguém foi comigo que o PSG chega lá, hein?
É, não vai ser, vai ver, né? Galera.
Que isso. Estamos sendo aqui, ó. E aí, Brasil? Vamos aí, hashtag NeyDay, parte 2. Vamos aí, galera, vamos comigo. É isso aí, agradecer a galera que ouviu até o final. Agradecer aí nossos participantes também. Valeu aí, Manuel, novamente, fã de Champions.
Valeu, galera, é sempre um prazer. Tamo aí.
Isso aí, valeu, Pepe, também, pela presença.
Valeu, valeu, galera. Deixa seu pitaco aí também pra final da Champions.
Isso aí.
Isso aí. Fala aí, Ney. Quer deixar o recado final aí pra galera?
Mais um palpite da Champions aí, no 2021. Temporada que vai ser um pouquinho mais curta, né? Mais rápida, né? Grossou todos os prazos. Mas vai ser bacana, a gente vai ter Champions praticamente toda semana. E, tipo, vai encavalar várias coisas, né? Libertadores também vai ser mais curtinha, né? Mais rápida. Então, vai ter bastante jogo bom pra gente aí. É isso aí. Obrigado pra quem ouviu. Sigam a gente nas redes sociais, se você já não segue, é só procurar RetrancaCast em qualquer rede, no Instagram, no Face, Twitter. Compartilha o nosso post, o nosso programa. Pelo Instagram você consegue compartilhar legal lá. E é isso aí. Obrigado, Renan. Obrigado, galera.
Valeu, galera.
Valeu. Até a próxima.